está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, amigos. Uma alegria imensa estarmos juntos em mais uma vivência com Jesus. Este momento sagrado, precioso para nossas almas, no qual nós realizamos a nossa oração, nos ligando ao Mestre, aos benfeitores espirituais, a Deus, nosso Pai. Mas também buscamos entendimento, buscamos compreensão e buscamos nos ligar aos ensinamentos de Jesus e às energias que esses ensinamentos nos trazem para a renovação das nossas almas, para que possamos a cada dia mais, mais e mais irmos nos desfazendo das nossas resistências inconscientes, dessas capas que muitas vezes nos envolvem, que utilizamos sem nos apercebermos para nos protegermos de dores ancestrais. Esse momento é um momento no qual nós exercitamos aquela sublime frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós buscamos, porque somos escravos de tudo aquilo que nós não conhecemos. Somos escravos dos processos inconscientes que ainda nos amarram a dores desta existência, muitas vezes da infância, ou de outras existências, já que a vida é uma só. E por mais que não consigamos nos lembrar de sucessos, de existências, de personagens anteriores, eles estão vivos em nós, como muitas vezes conquistas, mas também traumas. E esses traumas, se nós não dermos uma observação, se nós não treinarmos um conhecimento a respeito deles, eles acabam nos impulsionando a realizarmos algumas atitudes, a tomarmos algumas ações e reações que não condizem mais com a maturidade que nós já temos no presente. Você já não se questionou algumas vezes? Nossa, por que eu fiz isso? Eu não concordo com essa atitude minha, eu podia ter agido de uma outra forma. Eu não sei por que que eu agi assim. Por que que eu fiz isso? Ah, certamente foi um espírito obsessor. Então, muitas vezes, nós colocamos nas costas dos obsessores ações, escolhas, atitudes, reações que nós raciocinamos que não condizem mais conosco, que não têm nada a ver com o nosso ego do presente, mas que brotaram e a gente não sabe por quê. Essas são questões sobre as quais nós conversaremos hoje. Mas sempre, sempre, nós buscamos as orientações dos benfeitores espirituais. Nós buscamos o amparo de Jesus, o amparo dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda, para que neste momento sagrado nós possamos usufruir da sabedoria desses irmãos, que as energias do Cristo contidas nas passagens evangélicas possam tocar as nossas almas e possam nos renovar como espíritos imortais. Então vem comigo e vamos orar. Deus Pai, que sois todo poder, toda bondade, inteligência suprema, causa inicial de nossas vidas. Ah, Deus Pai, que o Senhor Jesus nos veio apresentar como paizinho amado, e não como alguém distante de nós, um pai rigoroso que não nos deseja o bem, mas apenas a subserviência. Ah, Deus Pai, que as luzes nos deixadas por Jesus Iluminem nesta hora sagrada as nossas mentes e os nossos corações, que possamos mergulhar em teu mar de amor. E nós vibramos nesta hora pelos nossos amores, que o nosso lar se transforme em um posto de socorro divino, que nesta hora os anjos do teu amor venham e que possam conduzir entidades que aqui tenham se alinhado, que elas sejam socorridas em suas necessidades, que possamos receber toda a alegria do Evangelho do Cristo em nossas almas, que os nossos amores sejam beneficiados, mas também os nossos antagonistas encarnados ou desencarnados. É natural termos inimigos, agora já sabemos que muitas vezes não agradamos a todos e que podemos também ter errado. Mas o importante é nós não sermos inimigos de ninguém. Que esses irmãos que se julgam nossos antagonistas, encarnados ou desencarnados, recebam igualmente as luzes do vosso amor. Que toda a energia desagregadora do passado seja desfeita e que as luzes do teu amor transformem em paz todos os relacionamentos perturbados e perturbadores. Vibramos igualmente pelos irmãos que não conhecemos, mas que espalhados pelo mundo estão passando por dores terríveis, fome, sede, frio, pelos irmãos onde a guerra lhes tirou a habitação, lhes tirou dos lares, lhes matou os amores. Ah, são tantos os lugares, Senhor, que estertoram em dor. Nos lembramos do Sudão e as crianças, os idosos, os trabalhadores, os irmãos da faixa de Gaza. Nos lembramos dos irmãos da Ucrânia e de todos os lugares do mundo, Senhor, que estão passando por intempéries. Enfim, Senhor, que o teu amor se derrame sobre toda a terra, que os homens se aquietem e que a tua luz possa envolver as mentes e corações. Conduz o nosso estudo de hoje, que ele seja libertador, que ele nos traga elementos de raciocínio e igualmente energias para que possamos nos observar, para que possamos nos ver realmente em nossas necessidades e possamos transmutar todas as dificuldades em flores de bênçãos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos mergulhar nesses ensinamentos de Jesus. E hoje o tema é: Senhor, que eu veja. Indo além do sentido fisiológico, o ver não apenas com os olhos da matéria, mas que possamos experienciar conhecimentos, que possamos expandir a nossa consciência, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente nos perceber melhor as situações pelas quais estamos passando, sem revolta, mas compreendendo que tudo o que nós estamos enfrentando é o resultado de uma semeadura anterior, ou desta ou de outras existências, e que aquelas pessoas difíceis que passaram ou que ainda estão na nossa existência, elas são como um telegrama nos trazendo a reverberação de nós mesmos lá atrás. Então vamos com calma observar as nossas circunstâncias, pedir para que o Senhor nos esclareça o momento que estamos passando e que nós possamos, em nome do seu amor, trazer a paz para a nossa vivência. Eu estou vendo que a bandeira do Brasil está bem sobre a minha cabeça aqui, não é? Olha só, gente, vamos tentar mudar um pouco? Ah, assim tá melhor, não é? Porque senão eu fico com a bandeira em cima da minha cabeça. Muito bem, muito bom, então. Vamos começar nos lembrando de alguém que pediu ao Senhor que pudesse enxergar. E, de certa forma, apesar de ser um momento de mudança fisiológica, porque ele pede para ver, já que era cego, nós podemos compreender, como bem nos orienta o benfeitor Emmanuel, todas as passagens do Cristo sob formas dele nos trazer ensinamentos cada vez mais profundos e simbólicos, e nós podemos colocar isso em nossa vida. Então, nós vamos nos reportar um momento muito significativo. Jesus estava saindo de Jericó. Lá ele teve sagrados encontros também, foram momentos de grande ensinamento para todos nós. E na saída, há um cego que trajava a capa própria que os romanos permitiam para designar aqueles que podiam viver da caridade pública. Então, a capa que o cego, cujo nome era Bar, é um sufixo, perdão, Bar é um prefixo, que quer dizer filho de. Então, ele era o cego, conhecido como cego Bar, filho de, Timeu, Bar Timeu. Esse prefixo, ele é bem interessante, né? E se agrega ao nome. Então, o cego Bartimeu estava ali, na saída de Jericó. Jesus passa por ele, ele estava aguardando o Cristo. Essa passagem é narrada tanto em Marcos, como ela é narrada em Lucas, como ela é narrada em Mateus. Mateus fala sobre a cura de dois cegos, um deles, o Bartimeu. Lucas, ele apresenta a cura de um cego em Jericó, que os estudiosos acreditam ser, identificam como sendo, tendo sido o Bartimeu. Agora, a Marcos, ele nos traz no capítulo 10, versículos 46 a 52, anota aí, se você quer estudar depois, e você sabe que aqui a gente faz um curso, né? Então é sempre bom vocês terem papel e lápis ou anotarem na agenda. Enfim, fazerem como desejarem para depois recorrerem ao texto bíblico, que é sempre muito rico e cheio de energias maravilhosas para a nossa vida. Então, a narrativa de Marcos é mais detalhada. Agora, lembrem-se, Marcos, ele não esteve presente. Marcos não era um apóstolo. Marcos era filho de Maria Marcos. E essa senhora era uma grande trabalhadora do Cristo, e ele seguiu, ela coloca seu filho para ajudar Pedro. Ele seguiu então com Pedro para Roma, e ele faz as anotações das lembranças de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos, ele nos traz as lembranças de Simão Pedro. E esse evangelho de Marcos, essa narrativa em Marcos, ela é mais cheia de detalhes. Por isso que nós vamos nos utilizar dessa narrativa. E eu convido vocês a irem depois no capítulo 10, nos versículos 46 a 52. Eu não vou ler aqui, mas eu vou fazer uma imagem para que vocês depois possam ir até esse trecho que é fantástico. Então, é muito interessante que ele começa a gritar, a chamar por Jesus de uma maneira muito veemente. E Jesus continua caminhando, como a instigar, e Jesus fez isso outras vezes também, a instigar a pessoa a ativar o seu desejo, a ir, né, a buscá-lo, batendo verdadeiramente na porta, como ele realmente nos fala, né? Batei e abrisse-vos, buscai e achareis. Então ele faz um período, ele permite que a pessoa comece a motivar-se. Então, como Bartimeu não é atendido de imediato, ele começa a falar mais alto. E aí, O povo que cercava Jesus e que o seguia, aquela multidão, começa a tentar controlar Bartimeu. Só que tem um momento em que Jesus faz o estacato e o chama. Nesse momento, a multidão que antes tentava conter Bartimeu o estimula a ir até Jesus. Esse momento também é muito significativo, muito interessante. Se nós observarmos essas vozes que de início clamam contra e depois estimulam, nós vamos perceber que muitas vezes as circunstâncias na Terra, inicialmente, quando desejamos algo que é muito significativo e correto, parece que conspiram contra. É como se fosse uma resistência que nos propicie uma ativação da energia da vontade. Isso acontece conosco. Quantas vezes nós dizemos assim, eu vou falar até, vou dar um exemplo muito pueril. Ah, eu não vou comprar mais nada, não vou comprar mais roupa nenhuma, agora eu vou economizar dinheiro. A gente fala isso e sai no dia seguinte e as lojas estão cheias de ofertas. Ou então a gente vê coisas que antes não vimos e nos dá uma vontade imensa de comprar. Enfim, quando nós mais queremos uma coisa, parece que ela tende a fugir. Então aconteceu isso com Bartimeu. Ele estava clamando pelo Cristo, Cristo não para, ele prossegue um pouco mais e depois é que ele faz o estacato. E aí a multidão que reprimia Bartimeu começa a impulsioná-lo, a dar forças para ele. Então parece que depois de nós resistirmos ou enfrentarmos a situação, de acordo com o que for, se nós enfrentarmos e continuarmos, parece que há uma energia que vai nos dando forças para caminhar mais à frente. E é muito interessante quando ele chega até Jesus, mas antes ele faz uma coisa que é extremamente marcante. E sobre isso nós vamos refletir muito hoje. Sobre um aspecto da psicologia transpessoal. O Bartimeu, que trajava aquela roupa, que na realidade não é uma roupa comum, é uma roupa que lhe permitia a mendicância e que lhe dava um status social, no sentido de que lhe identificava socialmente. Então, aquela roupa era como se fosse uma identidade. E ele, para chegar até Jesus, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. Ele poderia ter ido até Jesus com a capa, mas ele tira aquela capa. E isso é muito significativo e simbólico, e nós podemos mergulhar nisso. Porque para chegarmos até Jesus, para conseguirmos mudanças realmente muito significativas, nós temos que olhar para nós, nós temos que ter consciência de que capas ou máscaras ou resistências nós possuímos. E isso é algo que é um estudo para sempre, no sentido de que eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês e estou refletindo, e ao elaborar esse trabalho, esse estudo, eu mergulhei em mim e percebi algumas capas, percebi algumas resistências, alguns obstáculos íntimos. Quantas vezes nós queremos uma coisa, realizar algo que é muito bom, mas nós nos bocotamos naquele exercício que começa sempre na semana seguinte e que nós sabemos que é importante para a nossa saúde, é importante para o nosso autodomínio, a própria ligação com a alimentação. É importantíssima para o autodomínio, mas nós vamos deixando, deixamos. Se a gente não consegue conter a boca, que dirá alguns outros desejos? Não é verdade isso? Vamos pensar. Quantas coisas nós gostaríamos de iniciar e não iniciamos e damos umas justificativas? E nós vamos falar melhor sobre isso. Então, a primeira coisa coisa foi a consciência de Bartimeu. Quando ele chega até Jesus, antes de chegar, ele tira e joga a sua capa, que agora já sabemos é muito mais do que uma roupa, é muito mais do que um traje. Ele tira aquilo que o identificava, ele tira um modelo de vida. Ele se abre para uma mudança radical. Então, esse conhecimento da própria realidade, a sua cegueira, essa situação da sua condição e a vontade de retirar, essa vontade de mudança e de retirar os seus condicionamentos, Bartimeu apresentou. Então, nós temos alguns pontos cegos, algumas sombras que precisamos retirar de nós para conseguirmos alcançar algumas situações de evolução. Se a nossa vida está com dificuldades, não vamos colocar a dificuldade na culpa nos ombros do outro. Nós vamos precisar observar a nossa capa, aquilo que em nós está causando essa dificuldade, essa barreira, né? Interessante que o Bartimeu, ele não teve vergonha de no público, aquela multidão que ele percebia, mesmo sendo cego, não temos dúvidas que ele percebia que estava ali uma multidão. E ele não se deixou abater. E quanto mais a multidão tentava contê-lo, mais alto ele falava. Vejam o desejo e a vontade. Então, essa voz que nós vemos no exterior, no caso de Bartimeu, muitas vezes nós temos no nosso interior. Essa voz interna, nós temos vozes internas que nos trazem bom senso, nos encaminham para processos evolutivos, mas nós temos vozes internas que desejam que nós fiquemos naquele estado e não mexamos nas coisas, naquela zona de conforto. Então, nós vemos que Bartimeu, ele trabalhava dentro dele um desejo intenso de mudar o seu status quo. Ele não queria ficar cego, ele não queria ficar usando a capa. Ele queria uma oportunidade de trabalhar na vida, mesmo que essa oportunidade exigisse dele a aprendizagem de um ofício, exigisse dele que ele se movimentasse e não ficasse parado apenas para receber o amparo das pessoas. Então, meus irmãos, essa mensagem, essa energia contida nesse, que não é uma parábola, mas é nessa passagem entre Bartimeu, a multidão e Jesus, é uma energia que nós precisamos colher na nossa vida. Precisamos estar incomodados sempre com o status quo, porque é sempre possível nós melhorarmos a nossa vida. É sempre possível estudarmos mais. É sempre possível observarmos melhor algo que possamos mudar, a fim de nos integrarmos cada vez mais a esse concerto universal. Bem, nós vamos fazer uma parada para o nosso intervalo. Mas nós voltamos já já. Fique conosco.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.